Esses dias eu fui jogar um saco de papel num desses lixos de rua, mas não era aquele lixo maneiro, aquele lixo gourmet, aquele lixo que é redondinho e aí tem uma abertura em cima na qual você pode apenas deixar o seu lixo cair em queda livre e entrar suavemente na lixeira como uma laranja jogada em uma cesta de basquete, porque o atleta se confundiu com formas e cores e achou que a laranja era apenas uma bola de basquete que você precisava fazer muita força para quicar. Vocês sabem, atletas têm suas peculiaridades. Mas a gente tava falando da lixeira, e não era uma lixeira cesta de basquete, não. Era uma dessas lixeiras cuja abertura é na frente. Como aquelas aberturas para colocar dinheiro em máquina de refrigerante. Só que, obviamente, bem maior, né? Porque, caso contrário, a prefeitura teria colocado uma série de lixeiras pela cidade que serviriam apenas para jogar dinheiro no lixo, literalmente. E talvez uma carta de amor que você recebeu de uma mulher do século XIX, falando que agora que descobriram que ela havia sido deflorada por você, foi mandada pela família para um convento e por isso se lançará no mar como prova de amor que sente. Uma carta que você quer jogar fora porque talvez te ligou ao suicídio de uma menina que era só uma transa descompromissada depois de uma festa fantasia. Um contexto importante para sua defesa de que não tinha a menor ideia de que ela era uma personagem de um livro da segunda fase do romantismo. Mesmo com as roupas apontando o exato oposto. Mas a carta também pode ser jogada fora na lixeira que você já deve ter entendido como era. Uma lixeira cujo único detalhe realmente importante para essa história é que é uma lixeira que você não consegue olhar o lixo dentro quando você joga alguma coisa fora. E foi por isso que, quando esses dias eu fui jogar um saco de papel num desses lixos de rua, eu coloquei o papel na boca do lixo e um rato saiu de dentro dele. Não só saiu, como bateu no saco de papel que eu tava descartando, e foi basicamente como se tivesse batido na minha mão. Sempre dizem que o animal tem mais medo da gente do que nós temos dele, mas isso é mentira. Isso é mentira. Se eu tivesse morto e putrefato, o rato ia estar ali comendo a minha carne podre igual a fruta madura. Então, basicamente, essa interação pro rato foi uma historinha que ele contou mais tarde em casa, no jantar, tipo: "Ah, hoje eu encostei em um humano", mas ele tava muito verde ainda para comer. Enquanto isso, essa foi literalmente a pior interação que eu podia ter com o ser vivo. Foi uma mistura de nojo, ansiedade, confusão e a perda total de como eu fingir que eu sei me comportar de maneira humana. A última vez que eu senti essa mistura de sensações foi uma aula do ProErd. Você sabe, aquele curso no qual um policial vai na sua sala na quarta série e entrega para cada aluno uma lista de todas as drogas que existem, dos itens que se encontram em casa para serem usados como drogas e a maneira que se usa cada uma delas. Bem, eu tava em uma aula do ProErd e tive que ir no banheiro. Só que, quando eu voltei, ao invés de poder somente sentar no meu lugar e seguir fingindo prestar atenção naquela merda, eu fui parado pelo polícia. A primeira vez que a polícia me parou. Olha que momento especial. O homem me parou e me mostrou um monte de pó branco que ele tinha na mão. Me mostrou aquilo e perguntou como se fosse um grande mistério: "O que é isso aqui?" E eu, que não era nem um gênio, mas ao mesmo tempo sabia que um policial não ia ser tão sem noção a ponto de trazer cocaína para a escola, tinha certeza que aquilo era giz moído. Mas aí entrou minha ansiedade. E, sabendo que ele esperava que eu fosse enganado por aquele truque barato, eu menti. Eu menti e respondi: "É cocaína." O que fez não só toda a sala e o polícia rir da minha cara, como da maneira mais inapropriada do mundo, fez ele me orientar, então, pegar um pouco com a ponta do dedo e botar na língua. Coisa que, tomado por uma confusão e ainda mais ansiedade, eu fiz! Só para que, logo que eu colocasse aquela coisa nojenta na boca, ele me dissesse que o balcão de conselhos estava no ar. Se você quer me ajudar a comprar meu próprio lixo, de modo que eu não seja obrigado a ir na rua enfrentar ratos todas as vezes que eu tenho algo para descartar, você pode ajudar esse podcast a continuar crescendo. A maneira mais simples é me seguindo no Instagram e no Twitter, @gugãoshow. Depois você pode dar um passo além e divulgar esse podcast para todos os seus amigos, familiares, conhecidos, feirantes de confiança, todo mundo que você quer ver sorrindo. E se você quiser garantir mesmo que esse projeto continue no ar, você pode contribuir no nosso PicPay @balcão, quantas vezes quiser e com o valor que quiser. Dá para contribuir a partir de 50 centavos, um valor que não vai fazer falta para você, mas que vai significar o mundo inteiro para mim, porque já vai me colocar na metade do caminho financeiro para comprar uma bolinha pula-pula. Vai, falando sério, faz muita diferença quando vai somando cada contribuição, por menor que seja. Mas se você tiver com o ouro no bolso e amar demais o Universo Balcão, você pode se comprometer com o apoio contínuo no apoia.se/balcão a partir de R$5. E fala sério, se você tivesse uma nota de R$5 na mão e visse uma dessas máquinas de pegar bichinho, você não hesitaria um só segundo em colocar ela lá, mesmo sabendo ser tudo um grande esquema? Por que não investir esses mesmos R$5 em um sorriso garantido? Apoia lá! Mas agora, de volta pro podcast. Mas encostar naquele rato foi literalmente a pior experiência que eu podia ter tido com um ser vivo. A única coisa que eu poderia superar isso é se eu fosse chamado para ser padrinho de uma criança e como padrinho fosse convidado para acompanhar o parto do meu afilhado. Ou afilhada. Eles não quiseram saber o sexo antes, né? Mas pintaram o quarto de azul, pois não acreditam que cores devem ser atreladas a gêneros, e azul cara de ser muito calmante para bebês de todos os sexos. Mas independente de menino ou menino, eu sou ali um espectador do parto daquele ser. E como espectador eu me inclino e olho de relance para aquele corpo humano aberto, órgãos expostos, sangue para todos os lados, e um rato sai de dentro dela e bate na minha cara! É essa a única experiência que eu consigo imaginar ser pior. Não, desculpa. Minto. Não é a única experiência que eu posso imaginar ser pior, porque eu conheço o Antoine. Um grande amigo meu, né? Um crítico gastronômico que uma vez foi num restaurante, comeu, achou na hora tudo bem, tudo gostoso, tudo maravilhoso, e alguns dias depois, quando voltou pra casa, morreu de peste bubônica, porque era um rato que tava cozinhando a desgraça da comida dele. E esse é o enredo do filme de horror Ratatouille! Na verdade, o que me deixa meio perturbado sobre Ratatouille nem é a vigilância sanitária. Isso aí tudo bem. Vigilância sanitária é meio relapso em todo lugar do mundo. Mas me deixa meio perturbado o fato de que o menino cozinheiro não conversa com o rato. Eles não conversam no filme. Mesmo assim, o Linguini, que é o nome do menino cozinheiro, só aceita que aquele rato vai subir na cabeça dele e controlá-lo igual uma marionete. Um drama que você aí de casa pode achar que é exclusivo do cinema. Mas, na verdade, é exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Uma vez que o Bolsonaro só pode ser um fantoche manipulado por um rato. E, nesse caso, eu quero falar fantoche mesmo. Porque o Linguini é um marionete. Marionete significa que alguém te opera com cordas, né? No caso, a corda seria o cabelo dele. E não é isso. O Bolsonaro, pra mim, é um fantoche controlado por um rato. Porque fantoche implica num rato com a pata enfiada no cu do Bolsonaro. Mas eu vou defender o menino cozinheiro porque cozinha é um ambiente tão surreal que tudo tá valendo. Uma vez, numa cozinha profissional, eu vi um cozinheiro, um chefe de anos de profissão, tentar reaquecer uma pizza colocando ela inteira, incluindo a caixa de papelão no forno. Então, a cozinha é um livro do Lewis Carroll, é um quadro do Salvador Dalí. E eu sei que o rato é tolerável se o nível de surrealismo no ambiente é muito grande. Eu sei disso porque até eu, que tenho muito nojo de ratos, uma vez vi um rato no aeroporto e, ao invés de cair desfalecido, eu achei fofinho. Eu fiquei imaginando que aquele rato estava desesperado porque ia se atrasar para uma importante convenção de queijos na Suíça e, por conta desse desespero em se atrasar, que ele estava correndo pelo aeroporto, mas não tinha nenhuma mala. Sabe, eu leria essa história infantil. É o tipo de história para criança que faziam na época que o absinto, o LSD e o ópio eram consumidos em massa pelos autores infantis. Mas ver um rato no aeroporto não é algo estranho. O aeroporto é o ambiente onde todas as regras sociais são anuladas. Quer vestir um macacão do Tasmania que serve de pijama? Perfeito! Senta do lado desse homem de terno e pantufas que acabou de pagar R$11 em um Trident. E eu amo aeroportos. Uma vez eu até propus para uma rede de televisão uma série de programas que eram só visitar aeroportos e hotéis. Porque eu amo essa coisa que o Marc Auger, se você estiver interessado aí na teoria, chama de não lugar. Eu amo o não lugar. Essa identidade visual que é compartilhada por todo aeroporto no mundo e parece que você está em um espaço pós-vida. Eu amo isso, eu não sei porquê. E eu também amo aeroportos porque aeroportos são fontes inesgotáveis de histórias. Tem uma amiga minha que certa vez foi passar pela inspeção de embarque e os policiais foram super gentis, dizendo que ela não precisava tirar os sapatos nem passar pelo scanner, uma vez que ela tinha apenas 12 anos. Ao mesmo tempo que esses policiais ficaram super preocupados por ela estar fazendo uma viagem de avião sozinha com aquela idade. Enfim, dadas todas as circunstâncias, eles foram os fofos. E exatamente por eles terem sido uns fofos que torna muito mais engraçado imaginar a cara deles quando eles descobriram que ela não tinha 12 anos. Ela tinha 20. Esse é o tipo de amiga que eu tenho. Não é só a minha vida que é bizarra. Mas o aeroporto também é uma fonte inesgotável de uma coisa que me fascina desde pequeno, que são as histórias que as pessoas contam sobre você sem te conhecerem, mas contam porque você protagonizou na frente delas alguma coisa muito bizarra. Como a história que eu sempre conto de uma vez que eu tava saindo do voo e cumprimentei o piloto de um jeito normal, tipo, obrigado pelo voo. Mas logo depois de mim eu escutei uma mulher também cumprimentando o piloto, mas dessa vez falando, eu adorei o trabalho que você fez nesse voo. Uma frase bem original, mas que parece mais que o voo era uma grande instalação experimental de arte, né? E tudo fazia parte de uma grande performance. Eu adorei a passagem do carrinho de comida, pois realmente deu vida ao comentário social de que nós somos alimentados de modo fabril pela cultura de massa. Mais do que isso, eu fico pensando o que ela diz quando o voo é ruim. Desculpa, espero que você entenda isso como uma crítica construtiva, ok? Eu até acho que os seus outros trabalhos devem ser muito bons, mas eu achei a parte do vídeo de instruções de segurança muito derivativa. E se eu for ser sincero, eu tenho medo de um dia ser o protagonista de uma dessas histórias que as pessoas contam sobre os outros no mundo dos aeroportos e aviões. Na verdade, eu tive medo em uma situação muito específica. Eu estava no Texas e o meu voo atrasou mais de 24 horas. Só que ele não apenas atrasou. Nós chegamos a embarcar e desembarcar mais de 5 vezes, pois o avião estava apresentando problemas graves. E aí a gente embarcava porque achavam que o problema estava resolvido. Depois falavam: gente, não tá não. E como a hora de entrar num grande pássaro de metal gigante que ninguém sabe como voa, pronto para te levar para a morte, não é a hora de argumentar, a gente descia. Até que depois de 24 horas dessa história, eles nos colocaram no exato mesmo avião, dessa vez confiando que um problema que eles acharam que tinham solucionado 5 vezes estava agora de fato resolvido. E essa é uma confiança que você não quer arriscar, né? Uma confiança que, tudo bem, você pode ter, né? Você que não vai embarcar nesse voo pode confiar, mas que o passageiro não tem como botar muita fé. 5 vezes vocês já falharam, 5 vezes vocês acharam que tinham consertado e não consertaram. Agora? Agora é pra valer? É difícil acreditar. Isso aflorou em mim um medo que não existe geralmente, o medo de voar. O que significa que qualquer movimentação estranha me deixou em alerta total. E é agora que eu tenho que revelar o meu segredo mais íntimo. Eu não tenho problema nenhum em morrer em um acidente. Eu até acho melhor porque você morre de papum. É melhor que ficar numa cama de hospital ou coisa do tipo. Mas, se eu tiver a sorte de saber que esse acidente está para acontecer, eu tenho apenas uma certeza sobre o meu fim. Eu vou escolher morrer me masturbando para pelo menos garantir que eu morra feliz. Eu poderia mandar mensagens no WhatsApp para as pessoas que eu amo, dizendo para elas tudo que eu sinto, mas elas iam ouvir em looping nos primeiros 3 dias e um ano depois iam apagar por falta de espaço. Então, com isso em mente, vamos de masturbação mesmo. E agora que você sabe o meu segredo, outra luz foi jogada sobre esse voo. Porque esse voo foi uma grande apreensão o tempo todo. Eu estava de maneira muito justificável, apreensivo, porque eu tinha entrado e saído de um voo 5 vezes por conta de um problema que ninguém sabia o que era. Eu não conseguia deixar para lá, eu não conseguia relaxar. E isso fez com que a minha cabeça começasse a maquinar o pior, começasse a construir os piores cenários possíveis. Por isso, toda vez que eu ouvia um barulho esquisito, eu já botava a mão no meu zíper. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a imaginar um cenário no qual eu me masturbava vigorosamente enquanto o avião caía. Só para perceber que os movimentos e barulhos do avião caindo eram apenas a comissária de bordo com o carrinho de comida. E por não querer proporcionar a versão mais constrangedora da pergunta: suco, água ou refrigerante, senhor? Que eu abandonei meu plano de morrer me masturbando. A não ser que eu possa garantir que o acidente vai acontecer. Como se eu tivesse em um ônibus, esse ônibus estivesse indo direto para um precipício e eu soubesse com certeza que de maneira nenhuma o motorista ia conseguir parar. Porque nesse cenário, o motorista sou eu e eu estou muito ocupado me masturbando para desviar o ônibus enquanto os passageiros gritam porque vão morrer. Mas o pior é que o meu medo realmente aconteceu. Recentemente, eu com certeza fui o protagonista de uma história contada por diversas outras pessoas para quebrar o gelo em primeiros encontros. Eu tava em São Francisco e foi uma feira de rua cheia de produtos naturais. E nessa feirinha eu provei uma geleia maravilhosa. Uma geleia que eu tinha que trazer pro Brasil. E por isso comprei essa geleia igual as pessoas compram chocolate Kinder Ovo no Duty Free do aeroporto. E agora é o momento da história na qual ela só vai fazer sentido se você entender que eu sempre que vou viajar, deixo para fazer a minha mala faltando uma hora para estar no aeroporto. Faltando uma hora, mas ainda respeitando a regra de 3 horas de antecedência para voos internacionais. Porque eu sou irresponsável, mas eu tenho limites, né? Então na prática, faltando 4 horas. Mesmo assim é pouco tempo. E como eu tenho que empacotar muitas coisas em muito pouco tempo, eu começo a entrar em pânico. E nessas, o meu cérebro trava. Trava de vez. Pra piorar, nessa viagem em São Francisco, 2 coisas aconteceram. Primeiro, eu deixei o pote de geleia cair e ele quebrou o vidro. Mas não chegou a espatifar. Essa foi a primeira coisa. A segunda foi que a minha mala oficial, a mala mesmo de viagem, estava dando muito acima do peso permitido. Mas vamos com a geleia primeiro. Com o cérebro totalmente na forma de pudim, eu decidi que precisava passar a geleia para outro recipiente e vi que eu tinha um recipiente perfeito. Um pote de pasta para cabelo que tinha acabado durante a viagem. Eu então limpei de maneira impecável aquele pote, porque eu não sou um nojento, e passei a geleia para dentro dele. E é aí que entra a segunda parte. Porque tal qual eu passei a geleia pro pote de pasta de cabelo, eu precisava passar várias coisas da minha mala normal para minha mala de mão. Ou então eu ia ter que pagar a bagagem extra. Coisa que eu, como todo bom judeu, nunca ia fazer. E no desespero eu não pensei direito e botei a geleia na minha mochila. Sendo assim, logo que eu passei na migração eu fui parado e o agente disse que eu não podia embarcar com aquele pote do que ele achava se passa para cabelo. Exatamente porque, independente do que fosse, excedia o limite de líquidos permitidos para o embarque. E como eu não queria desperdiçar aquela geleia maravilhosa e muito cara, eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Eu abri o pote de produto para cabelo, meti o dedo dentro e comecei a comer aquela pasta roxa. O que para todo mundo que estava em volta deve ter parecido que eu estava comendo gel. E por isso, é com certeza uma história que aquele agente da Polícia Federal conta quando vai num primeiro encontro. Ou essa história, ou uma história que eu tenho certeza que aconteceu. Uma história na qual um passageiro se empolgou em comprar Kinder Ovos na promoção, e na hora de passar pelo scanner, todos ficaram em alerta para aquela quantidade de pequenos itens redondos, que quando aparecem no raio-x, devem se parecer muito com mini granadas. O que deve ter feito, então, o agente abrir a mala, jogar os Kinder Ovos no balcão e perguntar: o que você tem aqui dentro? Uma pergunta que obrigou o passageiro a responder: não sei. É surpresa.
Estamos de volta com mais um Barracos no Aeroporto, hoje aqui recebendo o Cláudio e o Bruno. Quando nós fomos para o intervalo, o Cláudio estava falando que a comunicação com o Bruno é impossível. Vambora! Cláudio.
Eu só queria recuperar minha bala que foi extraviada.
E eu já disse que eu estou fazendo tudo o que eu posso para te ajudar.
Não tá não, Bruno. Você nem teve a coragem de pedir meu nome completo para olhar no sistema.
Então tá. Qual é o seu nome completo?
É Cláudio Gaspedes.
E como se pronuncia?
É se pronunciar Cláudio Gaspedes mesmo.
Tá, aqui consta que você recebeu uma mala no nome de Juliana Silotti. Você tem certeza que esse não é o seu nome?
Sim, eu tenho certeza que eu não me chamo Juliana Silotti.
Às vezes alguma pronúncia de um país específico, uma letra muda.
Sim, Bruno, eu tenho 37 anos e não sei o meu nome.
Então, acho que a sua mala foi trocada com a da Juliana. Por isso eu vou ali atrás enquanto eu finjo que procuro a sua mala, mas na verdade eu dou um barrão em cima de uma das milhares de malas que nós temos empilhadas.
Quê?
É, toda vez que nós vamos para uma salinha fingir que estamos procurando pela sua mala, nós geralmente estamos fazendo cocô nas suas roupas e rindo.
Cristina, ele pode fazer isso?
Olha, Cláudio, eu vou passar a palavra para nossa psicóloga, a doutora Regina.
Olha, eu fico feliz que essas questões estejam surgindo, porque é importante que tanto o Cláudio como o Bruno se comuniquem, respeitando a verdade um do outro.
Ele falou que vai fazer cocô nas minhas roupas.
Nem sempre o que o outro é capaz de nos dar é exatamente aquilo que nós queremos. Olha, parece que existe um histórico de atritos tão grande que acabam por colocar cada um de vocês em uma posição automaticamente defensiva.
Falou tudo!
Não é possível, gente. Sou só eu que ouvi que ele vai fazer cocô nas sopas de um passageiro.
Cláudio, só um segundo. Eu já te passo a palavra, porque antes tem alguém da plateia que gostaria de falar alguma coisa.
Sim. Eu queria dizer que o Cláudio, o Bruno e Deus e também a Bíblia.
Cristina, eu só quero a minha bala de volta.
Bruno, volta aqui um minuto. Você está disposto a se comprometer com Cláudio para que ambos cheguem ao meio termo?
Eu estou disposto a tentar puxar alguns formulários aqui que talvez possa ajudar se o Cláudio gravar um videozinho dizendo: eu sou mais um idiota que não consegue ficar com a própria mala, pro meu TikTok, @passageirosburros.
Eu não vou me prestar esse papel.
Cláudio, um relacionamento é tentar sempre encontrar o outro no meio desse caminho, né? No meio do caminho.
Ai, puta merda, ok. Eu sou mais um idiota que não consegue...
Ah, não, desculpa. Vamos do começo, que eu esqueci de colocar o filtro aqui. Peraí. Pode ir.
Eu sou mais um idiota que não consegue ficar com a própria bala.
Pronto, tá bom. Eu vou te ajudar aqui. Vamos lá. Você foi assassinado durante o seu voo para que a sua família possa receber a sua mala?
Não, eu obviamente não fui assassinado durante o voo.
Ih, rapaz, então eu tô com as mãos atadas aqui.
Você tá me dizendo que a única maneira de eu receber a minha mala é se eu tivesse sido assassinado no voo. Não tem mais ninguém com quem eu posso falar.
Cláudio, na verdade as coisas vão esquentar agora, porque tem uma terceira pessoa envolvida nessa história. Pode entrar, Henrique! O Henrique é chefe do Bruno e parece que tem uma história mal resolvida entre os
Cristina,
dois.
Cristina, eu não estou aqui para fazer o programa girar ao meu redor. Mas eu entendo, Cláudio, porque não se pode confiar no Bruno. Pelo menos não para ganhar o jogo de perguntas na competição de Natal entre aeroportos.
Bruno, se você quiser, aqui é o espaço e agora é a hora de você se defender.
Não. Isso a gente conversa na sala de descanso.
Mas, Henrique, você tá aqui porque talvez você possa ajudar o Cláudio a recuperar a mala dele.
Sim, claro. Pra começar, eu preciso saber se você foi assassinado dentro do avião.
Não, eu não fui assassinado.
Ah, uma pena. Eu vou precisar de colocar na espera, então.
Você tá literalmente na minha frente com o rádio tocando uma música de espera. Eu tô te vendo, parado, sem fazer nada.
Doutora Regina, alguma observação?
É muito claro que o Henrique está colocando barreira entre os dois. Em uma projeção da relação que ele tem com o Bruno desde a derrota do jogo de perguntas ano passado.
Não tem barreira. Não tem essa coisa de barreira. Ah, coisa barreira. Não tem. Ele tá aqui na minha frente com o rádio ligado.
Pronto, voltei. Você tem certeza mesmo que não foi assassinado em um dos nossos voos?
Sim, eu tenho certeza disso.
Isso deixa bem mais complicada a situação, hein? No caso, se eu te der uma mala qualquer que esteja ali no fundo, não fica bom pra você?
Tem alguma pelo ou menos com roupa masculina?
Até tem. Mas ela tá coberta de fezes, porque é a mala que nós estávamos usando para fazer cocô dentro enquanto você esperava. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Vai, pergunta, vai, pode perguntar, vai.
Você está familiarizado com um incidente que devastou 5% da população mundial entre 1918 e 1920?
A gripe espanhola? O que isso tem a ver com a minha mala? Minha mala tá presa em algum lugar por conta de gripe espanhola?
Não, não, não. Pelo amor de Deus. A gente não tem nem a menor ideia de onde sua mala está. Já pensou uma coisa dessas? Mas é bom saber que algumas pessoas têm conhecimentos básicos de história.
Eu não vou cair nesse seu truque de trazer pra televisão uma coisa que é pessoal.
Cristina, eu posso falar uma coisa sobre a situação toda entre o Henrique e o Bruno?
Eu acho que tem que olhar os valores e a família, e Deus, e a Bíblia.
Falou tudo, presidente, presidente João!
Pegou na ferida agora, hein?
Olha, pra mim fica cada vez mais claro que a mala do Cláudio é uma projeção que ele está fazendo para buscar a atenção do Henrique, que sempre está trazendo à tona a figura do Bruno.
Eu nem sei quem é Henrique, quem é Bruno, gente. Por favor, Cristina, eu só quero a minha mala de volta. Eu só quero isso e ir embora desse aeroporto para sempre. Nunca mais voltar aqui.
Ah, não, não, não. Olha, vai, eu nem devia fazer isso, mas eu gostei muito de você. E a Cristina e a doutora Regina estão sendo umas fofas. Então eu consigo quebrar algumas regras e te ligar caso a gente encontre a
já
sua
tá,
mala.
Já tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo isso, perfeito. Anota meu celular aí.
Ih, não, não, não. Por políticas da empresa, eu não posso aceitar informações pessoais dos tripulantes.
Então como é que você vai me ligar?
A nossa companhia aérea tem um prédio comercial no centro de São Paulo e entre as 6 da manhã e as 10 da noite, a gente pode te interfonar no elevador do prédio.
Eu não posso ficar o dia inteiro no elevador de um prédio qualquer do centro de São Paulo, gente. Eu tenho outras coisas pra fazer na minha vida. Não dá pra mandar a bala direto pra minha casa?
Eu até tenho essa opção aqui, mas pra isso eu preciso confirmar mais uma vez. Você foi assassinado durante o voo?
Não, infelizmente eu não fui assassinado durante o voo. Mas quer saber? Quer saber? Foda-se. A bala não vale isso, não vale. O monte de roupa não vale isso. Chega, chega. Desculpa, Cristina, doutora Regina, desculpa a plateia. O programa acabou. Pra mim deu, deu. Pode ficar com a minha bala, pode fazer cocô nela, dar de prêmio na competição de perguntas e respostas, tá? Pra mim já foi o limite. Hoje eu descobri que nem se Jesus voltasse pra Terra eu conseguia essa bala de volta.
Então, Gustavo, eu te digo que não é hora ainda de você ir. Porque a gente tem um convidado bombástico que vai mudar tudo. Pode entrar, o único, o renascido, o menino prodígio. Jesus Cristo!
É Jesus e Deus e a Bíblia!
Puta merda! Eu não sei o que falar. Jesus voltou pra Terra só pra conseguir reaver minha mala? Não é possível, é sério isso?
Não tão cedo, Cláudio, não tão cedo. Isso fica pra depois do break, quando nós vamos encarar o drama de Jesus, que assim como o Cláudio, teve a sua mala perdida durante seu voo de descida à Terra. Será que nós vamos conseguir chegar num meio termo? Fique ligado para mais Barracos de Aeroporto.
Meu chefe vários dias dorme na sala dele e vomita no lixo que eu tenho que limpar porque ele fica muito bêbado durante a noite. Pra piorar, o chefe dele, o nosso chefe superior, nunca aparece na firma pra saber disso. E se eu contasse, provavelmente ele não acreditaria em mim. Eu meio que já desisti de tentar contornar essa situação. Não tem jeito pra mim. Então eu só queria saber qual foi a pior coisa que você teve que aguentar pra não ser demitido. Por motivos muito óbvios, eu não vou citar o projeto, mas quando eu estava na faculdade, eu fui agraciado com um mini estágio e um vídeo para uma grande produtora. Uma coisa que no papel parecia ser muito boa mesmo, e que ia dar um talento no meu currículo. Ia ser aquela coisa impressionante, sabe? Quando você pega o currículo de alguém, caramba, você trabalhou nisso aqui? Então eu fui muito empolgado para participar de uma coisa que já começou toda errada. Para início de conversa, eu fui jogado para ser o responsável pelo elenco do vídeo todo, uma vez que o responsável anterior se demitiu. E não tem como colocar isso de maneira delicada. Nem devo colocar. Mas o responsável anterior era um grande racista. O elenco, que tinha mais de 50 atores, era exclusivamente branco, com duas exceções muito coincidentes. Dois atores negros que haviam sido escalados para fazer o papel de bandido e morador de rua. Então a minha primeira missão no novo cargo foi tentar fazer com que aquilo fosse um pouco mais diverso. E pelo menos isso eu consegui. Troquei atores aqui e ali, fugi de alguns estereótipos, fiz o que dava. Mas consertar o que o meu antecessor racista tinha feito era a parte mais fácil do bolo todo. O trabalho difícil mesmo, e que eu precisava fazer com urgência, pois toda essa história se passa em 2-3 dias... era o trabalho de achar alguns atores para papéis muito específicos por um cachê de R$50. Nossa, Gustavo, mas o quão específicos eram os papéis? Bem, o primeiro papel era só descrito como menina que mostra os peitos para a câmera. Um papel que exigia muita delicadeza na maneira de abordar as atrizes, né? Porque não dá para mandar um "Oi, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você gostaria de mostrar seus peitos em um vídeo por um cachê de R$50?" Uma frase que, falando agora em voz alta, eu tenho certeza que é o início de um filme pornô. Pra piorar, eu e minha ansiedade não sabíamos mesmo como iniciar essa conversa sem parecer que eu tava dando em cima das meninas da maneira mais nojenta possível. Então fica a dica pra você, mulher, que recebe diariamente mensagens de caras perguntando se você pode mandar uma foto ou um vídeo dos seus peitos. Saiba que talvez esse cara só está fazendo o trabalho de casting. Não está. A chance disso acontecer é muito pequena. Não caia nessa, apenas bloqueie o tarado. Mas no meu caso, era exatamente isso, juro, era exatamente o que eu tinha que fazer. E eu até que tive sorte nessa história toda. Porque eu lembrei de uma menina com a qual eu tinha um rolo na faculdade. E isso por si só já criava uma intimidade, porque ambos já havíamos nos visto pelados. Quer dizer, eu e minha sala toda já tínhamos visto essa menina pelada. Porque durante um semestre inteiro, em todos os trabalhos práticos, ela apareceu sem roupa. Todos! Até em uma animação. Você sabe o esforço necessário para aparecer pelado numa animação? É um esforço muito, muito grande. Então, juntando tudo isso na minha mente, eu mandei para ela: "Tô fazendo um trabalho aqui e preciso de uma atriz que mostre os peitos para a câmera." E eu juro que em menos de 5 minutos ela respondeu: "Topo." O que me fez dar continuidade na conversa e dizer: "Ah, e o cachê vai ser de R$50. E eu nunca vou esquecer a mensagem que ela mandou depois disso. Porque foi: "Que legal, vai ter cachê." Uma menina intensa, mas que tava resolvida, né? Vamos pra próxima. E na próxima tarefa eu tinha que achar um nadador. Coisa que foi bem fácil de achar. Mas eu só queria contar que o primeiro cara com quem eu falei se empolgou tanto que mandou uma foto de touca e óculos de natação. Até aí normal. Só que ele foi além. E pra parecer mais como nadador, ele também pegou e raspou todo o peito. Só pra depois o diretor escolher o outro cara. Mas isso é um desvio na história toda. Porque agora a gente chega na parte importante, a parte crucial da história. Do último ator que eu precisava escalar. E que, como referência, só me entregaram a foto de um homem japonês. Sem descrição de personagem, de ação, sem nada. Só a foto de um homem japonês. Então eu fui atrás de um conhecido com traços nipônicos. E nessas eu lembrei de um amigo de um amigo meu que não era ator, mas tinha atuado em um filme e era descendente de japoneses. Peguei o telefone dele com meu amigo e liguei para esse cara 8 da manhã numa terça-feira, convidando ele para fazer uma filmagem que começava meio-dia, também conhecido como Dali 4 Horas. Uma filmagem do outro lado da cidade. E ele simplesmente aceitou, sem perguntar mais nada. Um grande erro da parte dele. Mas esse ator, que nós vamos aqui chamar de Pedro para preservar a identidade, chegou super no horário. O cara responsável, ponta firme mesmo. Eu vou receber ele na porta do galpão onde seriam as filmagens e depois coloquei ele junto com os outros 50 figurantes. E do momento que eu coloquei ele junto dos figurantes, veio uma menina e tirou ele de lá dizendo que precisava levar o Pedro para a maquiagem. Uma menina que alguns momentos antes eu havia pego conversando com outra menina, dizendo que tinha experimentado uma nova droga chamada, sei lá, não me lembro. E que a, sei lá, não me lembro, era feita misturando aspirina normal na cocaína. Ou seja, a sei lá, não me lembro, era cocaína, né? Porque assim, qual que é o papel que a aspirina tá desempenhando aí? Eu sinto que só uma das partes tá carregando o rolê nas costas. E só por essa conversa eu deveria saber que nada de bom viria dessa menina. Pra piorar, ela ainda era responsável por acompanhar o treinador de uma chimpanzé. Uma chimpanzé contratada para fazer truques legais, como tirar o seu chapéuzinho para cumprimentar as pessoas. Truques muito fofos, até você lembrar que devem ter sido aprendidos na base de muitas punições violentas desferidas contra aquele ser vivo. Porque essa é a realidade do animal ator. E a macaca não tava feliz não. Em parte porque ela queria estar vivendo a vida dela, em parte talvez por estar quente pra caralho. Tava muito quente, muito quente. Facilmente tava uns 30 graus lá de fora e quase 40 dentro daquele barracão fechado cheio de refletores hiperpotentes de filmagem. Então meu trabalho virou tentar não morrer de calor, evitar passar perto da macaca que tava muito agressiva e cuidar dos atores. E é isso que eu faço por umas 8 horas até as filmagens começarem. As filmagens começarem e eu ver o Pedro pela primeira vez desde que eu havia recepcionado o menino. E demorou pra eu entender que eu estava vendo o Pedro. Porque ele estava inteiramente pintado por uma maquiagem estereotipada de um indígena. Com certeza quem tinha feito aquilo não sabia o que aqueles traços significavam e nem se importava. O menino estava coberto de vermelho e preto por inteiro. 8 horas sendo maquiado no calor de 40 graus. Uma situação que na consciência que eu tenho hoje teria me feito largar tudo e ir embora. Não pelo desconforto do Pedro, mas pelo racismo mesmo. Mas na época eu engoli seco para manter o trabalho. Só que além de fazer um descendente de japoneses retratar o estereótipo racista de um indígena, a pintura corporal fez ele um atrativo para a macaca que desesperadamente queria pegá-lo. O que fez ele ficar se mexendo de um lado para o outro durante os intervalos das filmagens para não ser agarrado por essa macaca. Filmagem na qual ele precisava só apontar um arco e flecha em direção da câmera. E apesar de ser uma ação simples, não estava sendo realizada ao gosto do diretor. O diretor que gritava coisas como: segura essa merda direito, finge que você vai matar o Cabral! Ou: índio, você tem algum problema mental? É a primeira vez que você vê um arco e flecha? Um ambiente de trabalho sadio, né? Um ambiente de trabalho família. Uma perseguição tão pesada à performance do Pedro que fez com que os outros segurantes começassem a tentar ajudar o menino a esticar direito o arco. Então é tudo errado. E uma coisa que mais de 5 anos depois eu nunca faria de novo por várias questões morais. Mas a pior parte nem é a minha parte. Eu fico pensando no Pedro, o menino que 8 da manhã recebeu uma ligação para aparecer um vídeo dali 4 horas com um cachê de R$50... E sem nem ao menos ser ator, foi pro tal vídeo, passou 8 horas sendo o corpo inteiro pintado de um estereótipo indígena no calor de 40 graus, depois quase foi agredido por uma macaca e na hora da filmagem foi xingado efusivamente pelo diretor. Eu fico pensando no Pedro, que passou por tudo isso e no final a cara dele nem aparece porque tá coberta pelo arco e flecha. Por que que o podcast tá saindo de 15 em 15 dias agora? Olha, é uma situação temporária e é muito provável que o podcast vai voltar assim a ser semanal. A não ser que vocês não queiram, a não ser que vocês preferam esse formato mais longo a cada 15 dias. Mas o que eu posso prometer mesmo é que ele tá vindo com um irmãozinho de presente de Natal. Uma coisa muito, muito legal que vai sair dia 25 de dezembro. Mas o motivo pelo qual isso começou é porque é um período que eu tô trabalhando muito. E por isso eu tô fazendo episódios mais longos, mas mais espaçados. E muitos de vocês já sabem no que eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando numa campanha política para a prefeitura de uma cidade pequena. É um trabalho bem puxado, mas que me permite fazer tudo que eu mais gosto, que é escrever. E é uma doideira, porque eu escrevo uma coisa hoje e amanhã ela já tá pronta no ar. Mas também mexer com política. E só isso é uma experiência bem única. Só que esses dias eu tive a péssima ideia de comentar no Twitter que estava trabalhando para uma candidata e era muito bom trabalhar para ela porque ela é uma pessoa boa de verdade. Que erro comentar coisas no Twitter, né? Mas comentei isso, comentei que eu não tinha que ficar inventando coisa, era só ser sincero. Comentei isso honestamente, um senhor mandou uma coisa do tipo: ah, você é muito ingênuo, nenhum político presta. E eu até que ficaria relaxado se fosse só esse senhor com esse pensamento. Mas eu sei que esse é um discurso enraizado na cabeça de muita gente. A famosa antipolítica, que foi o que acabou elegendo Bolsonaro, que apesar de 28 anos mamando na teta do governo como deputado, se dizia um cara de fora. E eu até entendo parte desse discurso de que são todos iguais, porque tem muita gente que vem da época da ditadura, nas quais as opções eram o cara que vai me matar porque eu sou diferente, contra o cara que vai me matar porque eu sou diferente, mas por diferentes diferenças. Na real, em alguns lugares, até hoje é mais ou menos assim. Aqui em São Paulo, de vez em quando, a gente emplaca alguém mais progressista na prefeitura da capital. Mas pro governo do estado, as únicas opções que estão realmente na disputa são um grupo de homens de terno colado que poderiam facilmente serem os vilões de um filme no qual o protagonista é um cachorro. Sim, eu estou falando de você, João Dória. Mas na atual situação, o Brasil virou uma grande disputa entre o candidato que defende que as minorias tenham, sei lá, o direito à vida e o candidato que quer metralhar a petralhada do Acre. Então, dessa vez, e na prefeitura dessa cidade, eu sinto verdadeiramente que eu posso ajudar a fazer diferença. Porque é uma campanha de reeleição, e os 4 primeiros anos fizeram a cidade melhorar em todos os aspectos. E não falo disso num sentido de opinião, eu falo disso sustentado por dados. Então, fazer uma campanha de reeleição com aprovação lá em cima é nadar de braçada. Até mesmo pra prefeita, deve ser mil vezes melhor pegar pra continuar o trabalho que você mesma começou, né? Acho que quando entra um governante pra tomar o lugar de outra pessoa, é mais ou menos quando você tá usando um copo pra tomar café, mas aí o café acaba e você decide que dá pra usar esse mesmo copo pra tomar água sem lavar, o que faz com que a água fique com um gosto horrível de fundo de café. Não se preocupe, não se preocupe, eu uso metáforas muito mais normais quando eu escrevo os discursos da prefeita, não se preocupe. Mas apesar de tudo, é na sua essência um trabalho tão estranho como outro qualquer. Principalmente porque sou eu que sou envolvido. Então eu faço bizarro. Esses dias eu precisava criar uma série de hashtags para as campanhas das redes sociais. E me bateu uma dúvida se o C cedilha dava para ser usado em hashtags. Porque senão a tag A Força da Mulher ia deixar de ser inspiradora para ser levemente assustadora com A Forca da Mulher. E ao invés de só usar o Google para tirar essa dúvida honesta e inocente, eu decidi que eu tinha que ver por mim mesmo. E para isso fui até o Instagram, tirei uma foto qualquer do meu pé e fui para a página de legenda escrever a hashtag para ver se ela funcionava. Escrevi A Força da Mulher e vi que aceitou. Mas aí entra aquela parte do nosso cérebro do reflexo natural, do instinto, da coisa condicionada. E ao invés de fechar o aplicativo e tocar a vida com a hashtag Força da Mulher, o meu cérebro fez meu dedo ir até o botão de publicar e eu publiquei uma foto do meu pé apenas com a hashtag Força da Mulher na legenda. Pra piorar, meu celular deu um travão, porque você sabe que o celular só trava quando é o momento mais inconveniente do mundo, e eu não consegui cancelar o envio. Foi realmente publicado. Eu tive que esperar o celular se recuperar para aí então deletar a foto, mas já tinha se passado tempo demais. E agora a vida inteira eu vou passar sabendo que um pequeno grupo de seguidores meus foram um dia surpreendidos aleatoriamente com o meu pé e a hashtag Força da Mulher. Uma combinação de signos que é tão cheia de semiótica que com certeza vai ser tema do TCC de um deles. Eu não quero inventar a roda aqui, mas na minha gestão nós vamos começar as reuniões do governo fumando um para abrir a nossa mente. E mais do que isso, vamos fornecer uma pequena quantidade mensal de maconha para todo cidadão maior de idade, de modo que ele seja mais receptivo às grandes mudanças que faremos.
Ô, senhor Gustavo, tem certeza de que essa é a melhor ideia para conduzir reuniões?
Eu acredito que sim. E que isso irá expandir a mente de todo cidadão e também de todo servidor público.
Senhor Gustavo, o senhor não estaria sequer disposto a encontrar um meio termo na intensidade dessa maconha fornecida?
Eu acho que isso não é um detalhe para agora. Eu acho que a gente tem que pensar mais à frente. Essa vai ser a porta de entrada para a aceitação dos nossos projetos ainda mais revolucionários. Muito além do Maconha para Todos. Projetos principalmente como o de mudar a escala de medição da educação no Brasil de 0 a 10 para 0 a 100, fazendo com que a média brasileira no ensino suba de 5,9 para 59. Além disso, estreitar as relações Brasil-Inglaterra, mudando as mãos de direção de automóveis da direita para a esquerda. Uma mudança que eu entendo que é muito radical, e que por isso, para não pegar a população de surpresa, será feita aos poucos. Primeiro mudando as motos, fazendo com que elas trafeguem pelo lado esquerdo. Depois os carros, depois as vans e, por fim, caminhões e ônibus. Mas, por último e mais importante, a nossa plataforma ambiental de incentivar o aquecimento global e, assim, obrigar os ursos polares e os pinguins a nadarem até a costa brasileira depois do derretimento das calotas polares. Animais que irão incentivar os turistas a viajarem para nossas praias, podendo conhecê-los sem ter que passar pelo desagradável fio polar obrigatório hoje em dia. É isso que eu farei se com o poder do povo eu for eleito.
Senhor Gustavo, por favor, nós tivemos essa conversa há exatamente 10 minutos. O senhor já está eleito. As pessoas pararam de ouvir os projetos logo depois que você falou em liberar maconha.
Agora que tá me vindo aqui, que a gente já tá eleito, né? Que a gente já tá em reunião. Desculpa, viajei aqui, é muito trabalho pra ser feito. A gente fica assim, vamos começar a reunião, vamos começar, mas vamos daquele jeito, hein? Eu não quero inventar a roda, mas na minha gestão, nós vamos começar as reuniões do governo fumando um para abrir a nossa mente. Gus, um primeiro encontro ruim é sinal de que você deve desistir? Tudo depende, né, meu pequeno esmilinguido? O que a gente está falando quando fala de encontro ruim? Foi um encontro ruim porque a pessoa apareceu vestida com uma roupa preta de látex, dessa de sadomasoquismo, com um zíper que fecha do ânus até a boca, e ficou queimando cigarros no braço, pois, nas palavras dela, ela queria sentir alguma coisa pelo menos uma vez na vida? Aí esse é o tipo de encontro ruim que vale a pena ir embora. Ou foi um encontro ruim porque a pessoa passou a maior parte do tempo mais quieta? Esse pode ser um encontro ruim que vale a pena talvez sentar de novo, se a pessoa for legal, fora do mundo dos encontros. Porque pode significar só que ela tava tímida naquela primeira vez. Mas para te ajudar com um pouco de perspectiva, eu vou te contar dois encontros ruins que eu tive. Um que eu não tive outra opção além de ir embora, e outro que fui eu a pessoa ganhar uma segunda chance e acabou dando muito certo. O primeiro foi um encontro que eu tive através do Tinder. E eu não quero que passe a impressão de que eu não gosto do Tinder, não é isso. Eu acho o Tinder um lugar maravilhoso. Eu conheci inclusive a minha companheira no Tinder. Antes eu tinha um pouco de preconceito porque eu sempre fui muito bom de chegar direto nas pessoas em bares e baladas. Mas o Tinder é na verdade como se você entrasse em um desses lugares, olhasse para aquele bando de gente e falasse pro gênio da lâmpada que anda sempre do seu lado, eliminar todo mundo que tá em um relacionamento ou não quer ficar com ninguém. E fup! Todas essas pessoas sumiram. Depois você pode escolher caso tenha preferência por homens ou mulheres. Eu posso dizer, gênio, não quero conhecer nenhum homem aqui. E fup! Lá se vão todos os homens. E aí você começa a ficar ainda mais exigente, porque agora além de eliminar todas essas pessoas, você ainda elimina todas as idades que você não quer. O que não funciona direito, porque o gênio é burro bastante pra deixar no bar uma menina que claramente tem 15 anos, mas disse que tinha 19. Mas tudo bem. No fundo, dá pra filtrar por idade. E ainda por cima, cada uma dessas pessoas restantes nesse bar tem uma pequena biografia sobre elas em cima da cabeça. Eu conheci minha atual companheira falando literalmente sobre necrofilia ser um hobby para pinguins. Tenta entrar em um bar aí na sua cidade e gritar: pinguins praticam necrofilia por hobby! E me diz quantas pessoas você levou pra casa naquela noite. Me diz quanta gente você conheceu. Então, no fim das contas, o Tinder é maravilhoso, é lindo. Abraça o Tinder, beija o Tinder na boca, veja as pessoas que você encontra no Tinder na boca. Tinder, por favor, patrocina esse programa. Mas eu usei o Tinder, nesse caso, nessa história, pra dar match com uma menina enquanto esperava um show do Radiohead. Que é outra coisa louca, né? Porque o aplicativo ainda te coloca junto das pessoas que estão próximas de você. Pra evitar situações do tipo: ah, a Luísa também curte necrofilia de pinguins, mas ela mora em Cuiabá. Enfim, eu dei match com essa menina e nós marcamos de ir em um outro show que iria acontecer alguns dias depois. Porque você sabe, né? Não tem como encontrar ninguém no show, principalmente nos shows desse de estádio, de arena. Não tem, é impossível. Como eu sou otário e tinha achado ela legal, eu fui e comprei ingresso pro outro show. Porque é isso, né? Eu gosto de show, você gosta de show, vamos no show. O que pode dar errado? Encontrei com ela no dia do show e a gente foi pra um barzinho e até ficou. O que parecia na hora um excelente sinal. Até que ela ficou meio estranha, meio na dela, meio retraída e começou a mandar mensagem pra uns amigos que também iam no show. A gente encontrou os seus amigos meio de longe e eu que já tava lendo a situação merda, só acenei assim e deixei ela aí conversar com eles. Não queria me intrometer, não queria me meter ali no meio, queria dar o espaço dela. Mas aí veio até mim uma amiga dela dizer que a menina com quem eu tava saindo do encontro não queria mais ficar comigo. Uma situação que pode acontecer com qualquer um, tudo bem, né? Não quero mais ficar com você, tudo bem, ok. Mas que me deixou puto, não só porque eu tinha gastado uma grana no ingresso de uma banda que eu nem gostava, mas também porque a própria menina podia ter dito isso na minha frente. Eu até tentei ir até o grupinho no qual ela tava pra perguntar se tinha acontecido alguma coisa, pra tentar entender mesmo. E quando eu me aproximei, eu juro que ela se escondeu atrás de um dos amigos dela, que botou a mão no meu peito e falou: "Ela não quer falar com você, cara." O que me fez ficar ainda mais puto, porque parecia que eu tava saindo com uma menina da quinta série. E eu até falei isso. Eu respondi: "Nem na quinta série uma merda dessas aconteceu comigo." Mas, mesmo revoltadíssimo, só me restava ir na droga do show, que eu já tinha pago mais de R$100 no ingresso, né? Fui no show dando uma chance, vai, vamos lá, vai, quem sabe ao vivo, mas não. A banda era uma bosta. Era uma das piores coisas que eu já ouvi e eu não sou uma pessoa que odeia música. Não sou, eu gosto de música. Pra mim, ambiente de música é um ambiente bacana. Eu não sou dessas pessoas que falam: "Nossa, eu odeio o Jota Quest." Eu tenho coisas muito mais urgentes e importantes acontecendo no mundo pra odiar. Vou odiar o Jota Quest? Jota Quest tá lá na dele. Às vezes eu quero um amor maior também. Quem não quer? Um amor maior que eu? É isso que você encontra no Tinder. Tinder, mais uma vez, patrocinando esse programa. Mas, voltando pra minha história, no combo de ter sido rejeitado de maneira infantil, ter gastado muito dinheiro e estar escutando música de baixíssima qualidade, eu me senti obrigado a comentar pro barman: "Nossa, é um lixo essa banda." Frase que pegou ele bem de surpresa, que perguntou então o porquê de eu estar ali, né? Expliquei a minha história e ele foi tomado por um imenso senso de compaixão e eu bebi de graça a noite inteira. E ainda bêbado, bloqueei a menina em todas as redes sociais. Então esse é um encontro ruim que você não repete. Se ele for ruim assim, cai fora. Mas aí tem outro encontro ruim clássico da minha vida. Um encontro ruim num carnaval. Um ano antes do carnaval que eu contei na semana passada. Um carnaval que eu fui convidado pra uma festa na casa da chefe da minha amiga. A mesma amiga que me arrastou pro show do Rouge. Então vejamos que é uma amiga muito boa, né? Mas eu fui super animado pra essa festa na esperança de dar uns beijos. Carnaval, né? Carnaval, festa, pô. Acontece que a gente chegou um pouco atrasado e a festa já tava naquele nível no qual está tudo prestes a desmoronar. Quer dizer, não estava tudo prestes a desmoronar. Já estava tudo desmoronando. Porque literalmente a primeira coisa que eu vi quando eu passei por aquela porta foi uma mulher adulta. Uma mulher adulta, provavelmente funcionária de um banco e responsável por gerenciar a sua conta. A sua conta, ouvinte. Uma mulher adulta dando um shot de tequila e um copo de shot que estava estrategicamente equilibrado no ânus de um rapaz. Um rapaz que hoje deve ser o professor de teatro do seu filho na escolinha. Esse é o nível. Esse é o nível da educação nesse país. E ela pegava o copo com a boca sobre o ânus do rapaz e virava o shot. Uma cena linda, uma cena Rogério Skylab, uma cena de porno chanchado dos anos 80. Enquanto isso, um outro grupo gritava: põe confete, para, como só depois eu fui ficar sabendo, incentivar uma menina a colocar confete na própria vagina e soprar tudo numa técnica carnavalesca de popularismo. Uma situação que logo foi interrompida pela dona da casa, que se dividia entre controlar a bagunça e entre o fato de que alguém tinha derrubado o catuaba e uma pintura na casa dela. E num estado de puro delírio, um delírio que só pode vir da loucura extrema do carnaval, essa pessoa que derrubou a catuaba começou a passar azeite na parte manchada, achando que isso iria resolver. Era muito pra chefe da minha amiga lidar. Basicamente, se Jesus tivesse voltado para a Terra naquele exato momento e naquele exato lugar, era o fim da humanidade. Porque ele ia apenas olhar ao redor e suspirar: "Eu não vou morrer de novo por essa bosta." E estando a festa já nesse estado, você não quer ser a única pessoa sóbria do rolê. Porque isso significa que você vai ser também o responsável por cuidar da vida daquelas pessoas. Então, como eu nunca quero nenhuma responsabilidade na minha vida, eu decidi, junto com a minha amiga, ficar o mais doido possível no menor tempo possível. E é aí que acabam as minhas memórias. Porque depois disso eu só lembro de acordar em um quarto desconhecido com uma pessoa nua do meu lado. O que me obrigou a fazer as duas coisas que você sempre deve fazer nessa situação. Primeiro eu verifiquei se as minhas genitálias continuavam no lugar onde elas deveriam estar. E depois eu verifiquei se a pessoa do meu lado era bonita. E ela não apenas era lindíssima, como era também a chefe da minha amiga. Tudo o resultado de uma insana sucessão de eventos que aconteceram todos enquanto a trilha sonora internacional da novela O Clone tocava em looping num notebook. Eu então esperei que ela acordasse e só aí pela boca dela fui saber o que aconteceu. Pra começar, eu tava muito doido, muito doido. E em determinado momento coloquei minha amiga sobre os meus ombros pra fazer uma lutinha com uma outra dupla de um cara com a namorada dele sobre o ombro também. Uma brincadeira que geralmente se faz na água, né? A tal briga de galo, eu acho que é isso, né? Mas se faz na água porque na água você não cai no chão duro. Mas que ninguém nem chegou a cair quando a gente fez. Porque nós mal conseguíamos ficar em pé pra começar a luta. Depois disso foi o momento no qual eu conheci de vez a chefe da minha amiga. e com o charme que só um homem que não consegue andar em linha reta tem, eu acabei encantando a menina e nós ficamos por alguns minutos. Até que começaram a gritar para que ela fosse tentar controlar uma situação. Que situação, você me pergunta? Bem, caro ouvinte e caro ouvinta. A situação de que uma menina havia desmaiado de bêbada na sala do apartamento. E um dos, entre muitas aspas, amigos dela, achou que seria engraçado fazer xixi na menina inconsciente. Você sabe, tudo que você quer que aconteça numa festa dentro da sua casa. As pessoas então começaram a cercar o dito amigo do xixi para dar uma surra nele. E ele começou a revidar distribuindo socos e chutes até que ele empurrou minha amiga. E nesse momento, tomado por um instinto que eu não lembro e só existiu honestamente porque eu tava doidão, porque eu não tenho essa coragem toda. Mas tomado por um instinto, eu peguei um vaso que tava na minha frente e bati o vaso com força no peito do cara, que segundo relatos, perdeu o ar e parou o que estava fazendo até eventualmente ir embora. Está pensando agora que esse é um momento heróico que fez com que a chefe da minha amiga se apaixonasse por mim. Mas eu não acho que foi exatamente um momento muito heróico, não. Porque como a minha amiga nunca, nunca vai me deixar esquecer, inclusive um beijão, eu comecei a chorar logo em seguida por ter quebrado o vaso. E entre esse meu choro, eu só soluçava: eu acabei com algo horrível destruindo algo lindo. Você sabe, uma imagem que excita qualquer mulher. Mas que mesmo sendo a coisa mais broxante do mundo, a chefe ignorou e decidiu dormir comigo mesmo assim. E por isso que eu acordei pelado num quarto estranho com a música do Clone Internacional sendo tocada em looping. Música que inclusive eu cheguei a perguntar pra ela: por que a gente tá tocando isso a horas, sem parar? E ela simplesmente respondeu que depois de eu ter batido no cara com o vaso, eu insisti que aquilo fosse tocado para limpar o meu espírito. Mesmo assim, depois desse primeiro encontro surreal, nós acabamos ficando quase um ano juntos entre idas e vindas. A gente só terminou mesmo, porque ela era mais de 10 anos mais velha e já queria ter filhos, enquanto eu não tinha crianças nos meus planos imediatos. Você sabe, fica um saco passar com crianças pela imigração do aeroporto. Balcão, mais uma vez chegou ao fim. Muito, muito obrigado a você que ouviu até o final. Se você gostou dessa nave louca do BBB, vai lá, compartilha com um amigo seu, com uma amiga sua. Vai lá, compartilhe com todo mundo, com um parente, com um psicólogo, não sei, só compartilhe. Eu também queria fazer agradecimentos especialíssimos a Diego Intrieri, André Ragazzi, Paloma Rodrigues e muito mais que especial para Mara Hartmann, que participou de outras duas esquetes. E falando em esquetes, agradecimento também para duas meninas que participaram da esquete que está por vir agora no pós-créditos, vai ter sininha extra, Lia Pires e Fernanda Heitzmann. Muito, muito, muito obrigado. Vocês são demais. Um beijo no seu sorriso e até semana que vem. Ei, linda, você devia sorrir mais.
Oi?
Eu falei que você devia sorrir, sabe? Acho que você ficaria mais bonita sorrindo.
A gente se conhece?
Não, acho que não.
E você tá me dizendo que eu devo ou não fazer com a minha cara?
Não é isso. É que eu acho que todas as mulheres ficariam mais bonitas com um sorriso no rosto.
Sorrindo assim?
É, um sorriso normal. Acho que cairia bem em você.
Meu Deus! Eu sinto que já tá funcionando. Meu Deus! Agora eu ganhei um aumento e eu estou recebendo o mesmo que os meus colegas de trabalho homens.
Tá bom, entendi. Não precisa ser sarcástica.
Não, é verdade. Eu sinto que minha vida tá mudando agora. Meu Deus! Meu marido acabou de me dizer que eu tô carregando a maior parte das tarefas domésticas e ele vai começar a fazer a parte que cabe a ele. Mais mulheres precisam saber disso. Desculpa eu te incomodar, mas qual é seu nome?
Márcia.
Márcia, você sabia que todos os seus problemas vão embora se você sorrir?
Olha, desculpa, mas eu não tô muito no clima pra sorrir.
Não importa, é só você sorrir mesmo assim.
Ai, tá bom. Assim? Meu Deus, o que é isso?
Oi, eu sou a médica que vai fazer o aborto seguro que você queria ter feito há um mês atrás, mas o governo te impediu. Mas agora que você sorriu, o governo decidiu liberar o aborto pra você.
Meu Deus, o mundo inteiro precisa saber disso!
Hoje fazem 2 anos que as mulheres passaram a sorrir o tempo todo. E também 2 anos que eu nunca mais escutei que só estão no meu cargo porque dormi com meu chefe. Hoje também saíram os resultados da corrida presidencial, com uma vitória esmagadora da candidata Tamara. Muitos achavam que a margem seria mais apertada, uma vez que seu oponente era Jefferson, o advogado que iniciou toda essa revolução, ao falar para uma mulher desconhecida na rua que ela deveria sorrir mais. Mas em pesquisa feita pelo jornal, o público votante considerou que Jefferson era muito histérico, desequilibrado e antipático por não sorrir o bastante.